Bem-vindos ao Hacker News Diário, o podcast da BRI. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Hoje temos um programa cheio. A Anthropic publicou a sua posição oficial sobre modelos de pesos abertos e os comentários no Hacker News aqueceram.
Um erro de digitação no e-mail levou à prisão de um homem inocente durante 18 meses e um executivo da Netflix foi despedido após partilhar detalhes pessoais num retiro da empresa.
Temos também o juiz que rejeitou a tentativa do Google de usar a DMCA para bloquear uma empresa concorrente, o novo modelo da Moonshot AI, e astronautas que descrevem uma sensação persistente de observador ao regressar de missões longas. Fiquem connosco. A Anthropic publicou um documento a apresentar a sua posição sobre modelos de pesos abertos, e a reação no Hacker News não se fez esperar.
O utilizador para Parolu foi direto. Como esperado, a empresa vai tentar usar o governo para eliminar concorrentes.
Mas o Handyman respondeu que essa leitura não estava correta. E o Escapade 560 entrou na conversa a dizer que talvez a outra pessoa tenha visto a situação com clareza.
O Jess Push 2 foi mais concreto, questionou que pontos do documento não estariam relacionados com regulação e mencionou especificamente impedir a entrada de modelos chineses no mercado e usar o que chamou de fantasma da destilação como meio de atingir concorrentes.
E acrescentou que o ponto 3 do documento é literalmente sobre adicionar regulação.
Já o Nevermark citou um trecho do próprio documento da Anthropic. A empresa defende que os testes sejam aplicados aos modelos mais capazes, independentemente do país de origem ou de serem abertos ou fechados, e que os modelos menos capazes fiquem isentos.
Ou seja, a Anthropic traça uma linha entre capacidade e risco e propõe que a regulação se concentre apenas no topo da escala, com o mesmo critério para todos, seja modelo aberto, fechado, americano ou chinês.
E agora um caso que parece tirado de um pesadelo burocrático. Um underscore em falta no endereço de e-mail levou um homem inocente a passar 18 meses na prisão.
Segundo a Ars Technica, a polícia canadiana perdeu o underscore ao escrever o endereço e acabou por enviar o homem errado para a cadeia.
O caso desencadeou uma discussão forte sobre provas digitais. Vários comentadores questionaram como é que um endereço de IP, por si só, pode ser suficiente para sustentar acusações.
A discussão levantou a possibilidade de o juiz ter aceitado todas as mensagens como prova do crime, apesar de não estabelecerem a ligação entre o arguído e os atos.
E sublinhou-se outro problema. Os advogados, não sendo técnicos, deveriam contratar peritos para este tipo de casos. Mas essa defesa é extremamente cara e pressupõe que o arguído a possa pagar.
18 meses atrás das grades por causa de um underscore. E a pergunta que fica no ar é: quantos mais casos destes podem existir em que a prova digital foi aceita sem o escrutínio técnico necessário?
Um executivo da Netflix foi despedido após partilhar detalhes pessoais durante um exercício de confiança no retiro da empresa. O caso está agora em tribunal.
Segundo o New York Post e a Inc., a partilha envolveu a experiência do executivo com um procedimento médico que o ajudou a processar a morte de um dos pais.
No Hacker News, um comentador fez uma observação que resume bem o dilema. Um retiro pode parecer mais descontraído do que o escritório, mas continua a ser um local de trabalho e as dinâmicas de poder não desaparecem.
O mesmo comentário alerta que estes exercícios são, infelizmente, uma perda de tempo. Ser honesto é como caminhar por um campo minado, mas se não houver abertura, ninguém se conhece de forma significativa e o resultado é dinheiro e tempo gastos sem valor acrescentado.
E a conclusão do comentário é direta. Dado o que foi partilhado, a empresa provavelmente vai perder o processo, desperdiçando ainda mais recursos.
Joyce Federal rejeitou a tentativa do Google de usar a Lei de Direitos de Autor, a DMCA, para bloquear uma empresa que faz raspagem dos seus resultados de pesquisa.
O tribunal considerou que reunir e organizar dados públicos de terceiros não constitui uma obra criativa protegida por direitos de autor e, portanto, a alegação de violação não se sustenta.
A decisão sublinha o que muitos comentadores chamam de hipocrisia. O Google indexa a web inteira, mas tenta impedir que outros raspem os seus próprios índices.
Um utilizador do Hacker News observou a diferença. O rastreador do Google respeita o ficheiro robots.txt e não contorna captchas. É fácil para um site pedir-lhe que se retire.
Já a empresa visada pela ação, a SerpAPI, depende de proxies de utilizadores finais, proxies que, alega-se, são distribuídos como malware em aplicações como as de televisores LG. Só assim, diz o comentador, a SerpAPI consegue ingerir dados de fontes que explicitamente lhe dizem para parar.
E outro comentador resumiu o caso com uma frase do livro A Princesa Prometida. Estás a tentar raptar o que eu roubei legitimamente, e acho isso muito pouco cavalheiresco. O Moonshot AI publicou o relatório técnico do Química 3 e disponibilizou o modelo no Hugging Face. O modelo é nativo em MXFP4, o que significa que precisa de cerca de 1,5 TB de VRAM só para ser servido.
Isso coloca no limite técnico de 8 GPUs B200, mas na prática o cenário realista são 10 SOAs, para contexto e para otimizar o throughput.
E é aqui que o preço mediano dos provedores terceiros se torna um sinal importante. Vai revelar o custo real de servir um modelo de 3 bilhões de parâmetros. E se os laboratórios estão a subsidiar os tokens?
Entretanto, nos benchmarks de cibersegurança da AIZ, o Química 3 ficou acima do GLAM 5.2, mas ainda muito atrás dos modelos fechados de ponta.
A comunidade está ativa com perguntas práticas. A principal, qual é o melhor método de fine-tuning para tarefas agentivas específicas?
A recomendação inicial que circula é começar com LoRa mais SFT Fine Tuning Supervisionado e evitar o salto direto para Reinforcement Learning ou Pseudo-RL como DPO. E, para já, é esperar por uma API de Fine Tuning de um provedor.
Para uma avaliação mais profunda, a comunidade pede métricas muito concretas, tokens por segundo e custo fim a fim em trajetórias realistas de agentes de código.
Isso inclui saídas de ferramentas, retentativas, taxas de acerto de cache e o custo de preenchimento em sessões multiturno ramificadas.
E a mais, querem ver a distribuição de carga do roteador após o pós-treino, porque é aí que costumam aparecer problemas de colapso ou de especialização excessiva de determinados especialistas.
Astronautas que regressam de missões de 6 meses descrevem uma sensação persistente. A de se verem como observadores da própria vida, meio passo fora do quadro, durante semanas após o regresso.
Isso não parece ser exclusivo do espaço. Um utilizador do Hacker News, com o nome Labrador, relatou ter sentido exatamente o mesmo depois de passar meses submerso num submarino da Marinha dos Estados Unidos.
Segundo esse relato, um psicólogo da Marinha classificou o fenômeno como dissociação, que consta do DSM, o Manual de Diagnóstico Psiquiátrico.
O comentário detalha os tipos de dissociação. O primeiro é a despersonalização, sentir-se desligado do próprio corpo, da mente ou das ações, como se estivesse a ver-se num filme.
O segundo tipo é a desrealização, a sensação de que o mundo exterior é falso, onírico ou nebuloso.
Depois, a amnésia dissociativa, o esquecimento de informações pessoais importantes ou de blocos inteiros de tempo, algo que ultrapassa a perda de memória normal.
E, por fim, a confusão ou alteração de identidade, uma incerteza sobre quem se é, ou mesmo mudanças na personalidade.
O relato também aponta causas e gatilhos. Trauma e estresse aparecem como um mecanismo de defesa contra situações verdadeiramente avassaladoras, abuso, acontecimentos assustadores.
E há gatilhos do cotidiano que podem reativar os sintomas. Ruídos altos, emoções fortes ou até lembranças de traumas passados.
A página de status de Cloud registrou um incidente esta semana. O título era Elevated Errors on Cloud Opus 5.
O conteúdo do incidente, disponível em statuscloud.com, indica que os utilizadores estão a encontrar o erro API Error 5DON29 Overloaded, um problema classificado como do lado do servidor.
Na discussão do Hacker News, o utilizador AudiPower foi direto, afirmou que o Opus 5 não é muito fiável para programação, porque introduz regressões sempre que é usado e que ele próprio as detecta já durante a fase de planeamento.
Isso provocou uma resposta interessante de outro utilizador, CB0, que questionou se o problema poderia ser mitigado com a execução de testes unitários instruídos através do ficheiro cloud.md.
A questão que fica no ar é se o comportamento errático do Oppo 5 é uma limitação do próprio modelo ou algo que melhores práticas de engenharia de prompting conseguem contornar.
E terminamos com uma startup da Y Combinator. A Rise Reforming, da turma S26, foi fundada por George, Lucas e Jonah. Está a desenvolver um processo modular para converter biogás de aterros, quintas e estações de tratamento de águas residuais em produtos químicos de maior valor.
O modelo de negócio é o de uma promotora de projetos químicos. A empresa posiciona-se entre os produtores de biogás, a quem paga pelo gás, e os utilizadores finais dos químicos, gerando receitas com a venda do que produz.
O produto químico inicial é o éter dimetílico. Foi escolhido por uma razão muito concreta: a margem elevada que tem na indústria de cosméticos.
Mas o objetivo final é produzir metanol, um produto químico industrial versátil e amplamente utilizado.
A Rise Reforming aponta para uma vulnerabilidade estratégica: a indústria química dos Estados Unidos, avaliada em bilhões de dólares, está exposta a conflitos geopolíticos e a desastres naturais.
O exemplo que citam é claro: a guerra no Irã fez disparar os preços globais do metanol. A aposta deles é que a produção descentralizada, a partir de biogás local, pode oferecer uma alternativa mais resiliente. Um pesquisador de segurança descobriu uma vulnerabilidade grave na plataforma de gestão de frotas da Volvo e da Isher. A falha permitia, em teoria, ganhar controle sobre todos os utilizadores e veículos do sistema.
O investigador notificou a empresa responsável, a VECV, a 3 de novembro de 2025. Passaram 2 semanas sem resposta.
E ele voltou a insistir. A 10 de novembro, novo contato. Depois a 17 de novembro, desta vez copiando mais pessoas na comunicação. Silêncio total do lado da VQV.
A 20 de novembro de 2025, 3 dias depois da terceira tentativa, as APIs internas deixaram de estar acessíveis e a falha principal foi corrigida. Mas o relato público disto só foi divulgado a 27 de julho de 2026.
E é aqui que a história levanta questões sérias. A ausência de resposta da VECV foi considerada muito negativa por comentadores, precisamente porque desincentiva futuras divulgações atempadas de vulnerabilidades.
Há quem sugira que fornecedores como a Volvo, na verdade, não querem mesmo receber este tipo de relatórios, e que, se calhar, é mais vantajoso para os investigadores simplesmente vender as vulnerabilidades a terceiros. E mudando de assunto, as empresas de inteligência artificial estão a gastar somas recorde em lobbying em Washington.
Quem traz os números é o Financial Times. O objetivo é claro: influenciar a política tecnológica da administração Trump.
Isto encaixa-se num padrão mais amplo. À medida que a regulação da IA se torna mais concreta, as empresas estão a posicionar-se com força no Capitólio.
E não são apenas as gigantes. Startups bem financiadas de IA também estão a contratar firmas de lobbying, a reforçar equipas de relações governamentais. É uma corrida para ter lugar à mesa.
A administração Trump tem sinalizado uma abordagem mais leve à regulação tecnológica. Mas mesmo assim, as empresas não estão a deixar nada ao acaso.
O FT aponta que estes gastos recorde refletem a percepção de que as decisões tomadas agora vão moldar a indústria durante décadas. Agora, uma história que parece ficção científica. Empresas de IA estão a destruir livros raros como parte do processo de digitalização.
E um comentador no Hacker News, o Cher, fez uma ligação curiosa. Disse que a prática lembra a fábrica de triturar e digitalizar do romance Rainbow's End, de Vernor Vinge.
O Vecines acrescentou um detalhe importante. Vinge previu este método como uma paragem de curta duração, usada precisamente por vilões, a caminho da digitalização não destrutiva. Ou seja, um atalho temporário e eticamente duvidoso.
E há outra ressalva. O Click-a-Tic-Lec lembrou que esta preservação é digital e, portanto, depende da sobrevivência contínua dos leitores. formato, software, compatibilidade. Tudo isso pode desaparecer.
É a ironia. Destroem-se os originais físicos para criar cópias digitais que podem tornar-se legíveis muito mais depressa do que o papel. E para fechar, um ensaio de Matthew Saltz descreve a sensação de utilizar um modelo de IA aberto. E a discussão no Hacker News revelou divisões interessantes na comunidade.
Um comentador ironizou a recente inclinação da comunidade para serviços pagos. Há 15 anos, diz ele, a malta compilava kernels e distribuições Gentoo. Agora paga sem pensar duas vezes.
Outro contra-argumentou. Montar o próprio Linux era quase gratuito. Gastar mais de 5 milhas num computador para executar um modelo local de forma insatisfatória não satisfaz o mesmo impulso hacker.
E há quem veja o ensaio com ceticismo. Um participante apontou que o autor trabalha para uma empresa de infraestrutura de IA e executou o modelo Química A3 precisamente na infraestrutura dessa empresa. Considera a publicação como marketing.
Ainda assim, um quarto comentário defendeu que é bastante fácil e barato executar os próprios modelos. A comunidade está claramente dividida sobre este ponto. O blogueiro Tom Lockwood publicou um artigo em que tenta acompanhar o andamento da reescrita do Runtime Bun na linguagem Rust.
Ele próprio faz questão de esclarecer como construiu os gráficos que apresenta, não está a contar o número de commits, mas sim o número de ficheiros Rust alterados por cada commit.
Exato. Se um commit altera 3 ficheiros EES e outro altera 2, a métrica contabiliza 5 para efeitos dos gráficos. E o autor admite que não sabe qual é a diferença que essa escolha de agregação introduz face aos números reais de commits.
Ou seja, é uma aproximação. E nos comentários ao artigo, há quem diga que a resposta sobre o andamento do projeto já será conhecida por quem trabalhou em empresas de tecnologia.
Enquanto outro participante avalia que a reescrita provavelmente funcionará bem para a maioria dos utilizadores.
E já agora, a propósito do trabalho artesanal, o Animation Obsessive publicou um artigo sobre Michio Yasuda, a artista responsável pelo design de cor e pelas paletas dos filmes do estúdio Ghibli durante mais de 30 anos.
Yasuda colaborou com Hayao Miyazaki desde O Castelo no Céu e também com Isao Takahata. Foi ela quem definiu a atmosfera visual de clássicos como Meu Amigo Totoro, O Serviço de Entregas da Kiki e Princesa Mononoke.
E o artigo detalha processos que hoje parecem quase de outra era. Yasuda selecionava as cores à mão e misturava-as com pincéis, em vez de usar seletores digitais.
Um comentador na discussão do Hacker News considerou que esse trabalho raramente é reconhecido pelo espectador comum. Outro observa que o uso da cor nos filmes Ghibli é um aspecto pouco discutido, mas essencial para o apelo universal dessas animações.
Mudando de assunto, um blogueiro que opera um pequeno sistema solar no Reino Unido decidiu testar, na prática, se lavar os painéis solares afeta o rendimento.
Usou água fria, uma escova telescópica de microfibra e uma mangueira de jardim. Antes da lavagem, a eficiência andava pelos 75%, mas ao longo do mês ia caindo para cerca de 60%.
Depois de lavar os painéis, a eficiência subiu para 90%, com um pico de produção de 3,22 kW. Só que há um detalhe curioso. O autor conta que sentiu um formigueiro ao tocar nos painéis.
E relata ter perguntado ao chat GPT sobre o assunto. Um comentador achou isso preocupante. Em vez de consultar o chat GPT, devia ter verificado se existe um terminal de aterramento em todos os painéis ligados a uma barra de terra.
Outro participante veio esclarecer que, por ser um sistema sem transformador e não derivado separadamente, uma barra de aterramento não é obrigatória, mas frisou que os aterramentos dos equipamentos devem ser interligados para evitar diferenças de potencial.
E para fechar este bloco, a Microsoft descreveu seu modelo My CyberOne Flash através de um artigo técnico.
Na discussão entre utilizadores, a expectativa é de que os modelos MAI da Microsoft não se tornem de código aberto tão cedo, embora a empresa esteja a partilhar muitos detalhes sobre o processo de criação.
Há quem especule que a Microsoft pode estar a posicionar a linha MAI como uma espécie de Microsoft Office da IA, com a possibilidade de abrir o código-fonte das versões com 2 ou 3 ciclos de atraso.
Em contraste, alguns utilizadores mostram mais interesse nos modelos Antares da Cisco.
destacam que mesmo a versão grande do Antares, com apenas 3 mil milhões de parâmetros, não competiria com modelos de ponta para vulnerabilidades.
E assim fechamos mais um brief. Correu tudo da posição da Anthropic sobre modelos de pesos abertos, ao homem inocente preso por um erro de digitação, ao executivo da Netflix que se expôs demais num retiro.
O exercício de confiança que correu mal. E ainda tivemos o Google a perder na tentativa de usar a DMCA contra aquele raspador de e-mails e o Moonshot a publicar o Química 3, modelo nativo em formato MXFP4.
E a página de status de cloud reportou erros elevados no Opus 5. A Rise Reforming entrou na Y Combinator com aquele processo modular. E o pesquisador que encontrou a vulnerabilidade grave na plataforma da Volvo Eicher.
Falamos também do regresso dos astronautas, aquela sensação de observador que fica depois de 6 meses no espaço, dos gastos recorde das empresas de IA com lobby em Washington e da polêmica dos livros raros destruídos.
E terminamos com o ensaio do Matthew Saltz, o progresso do Burning Rust, o legado da Michio Yasuda no Studio Ghibli e o blogger que descobriu que lavar painéis solares não compensa.
E a Microsoft com mais CR One Flash. Obrigado por estarem desse lado. Voltamos em breve com mais um brief.